senhor João Eloy Olenik, que vai hoje conversar conosco, com os ouvintes da Rádio Fecopar e da Rádio do Contador, para contar um pouco da sua experiência, também o que representa a sua atuação frente a várias entidades aqui na área tributária de planejamento. Mas deixemos para ele conversar conosco. Bom dia, senhor João Eloy Olenik.
Bom dia, João Garcia. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Estamos à sua disposição aí para esse bate-papo, então.
Estava olhando aqui a sua ficha. Bonito aqui o currículo. Eu estava aqui acompanhando, não é?
E resumido, né?
Esse aqui é resumido ainda?
Exato.
Pois é. Nós vamos explorar um pouco todo esse conhecimento que o amigo tem. E em nome da Fecopar e dos contadores que nos ouvem, queremos agradecer aí a sua presença, aceitar o convite. E vamos então aprender muito contigo. Estava olhando aqui, contador, também tem formação em administração, bacharel em direito e presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Bom, além de participações que eu vejo aqui em universidades, coordenação de trabalhos, não é, senhor João Eloy?
Eu sou professor de pós-graduação, né, na área de gestão tributária aí em algumas entidades.
Ok. Esse instituto que o senhor preside, quem que se liga a eles? É questão assim de filiação? É uma entidade que tem que pagar a mensalidade? Conte um pouco para nós desse instituto, para que a gente possa também repassar aqui ao ouvinte, porque eu já vi muito a atuação do IBPT, não é?
IBPT, exatamente. Isso.
E, por gentileza, nos conte aí como é que o instituto funciona, como é que a pessoa pode aderir ao instituto e à sua atuação.
Muito bem. O IBPT é uma entidade institucional, ela de fins não econômicos, que foi criada em dezembro de 1992. E ela não é, por exemplo, não tem essa capilaridade que o pessoal pensa, entende, que tem muitos teatros. Não. Tá? Porque não é, realmente, não foi criado com esse objetivo, né? É multidisciplinar, sim, porque nós temos aí pessoas ligadas ao instituto, de várias, formadas em várias disciplinas diferentes, né? O objetivo principal do IBPT é a conscientização do povo brasileiro, da população brasileira, em relação à questão da carga tributária que todos pagam, né? E também com relação à questão do retorno que o governo deveria nos dar, né? Em relação ao que ele arrecada em termos de serviços públicos de qualidade, mas que infelizmente ainda nós não temos aí um retorno digno, né? Da população. Também fazemos aí estudos setoriais, ou seja, calculamos aí a carga tributária de vários setores, fizemos aí nesse tempo todo aí diversos trabalhos muitíssimo importantes e fazemos aí vários e vários e vários estudos de tempo todo ano, fazendo e atualizando outros sobre a área tributária, né? Então, é sempre assim, né? É difícil as pessoas conhecerem a fonte. É que nem nos trabalhos que a gente faz de monografia de colégio, trabalhos de entrega de final de curso, em que aparece sempre as citações, né, em fonte maior, e em fonte menor sempre quem é o responsável pelaquele trecho. Né? Então, isso acontece com o IBPT também. Porque nós temos, por exemplo, ferramentas como o impostômetro, por exemplo, que foi criada. Alô?
Pois não, estamos te ouvindo.
Está dando um somzinho, eu pensei que tinha caído.
Não, está tudo bem.
Então, nós temos um impostômetro, que é uma ferramenta que foi criada para a Associação Comercial de São Paulo, que traz em tempo real a arrecadação dos tributos no Brasil. Nós temos estudos, por exemplo, de quantos dias o brasileiro vai trabalhar esse ano só para pagar tributos. Nós temos o IRBIS, que é um índice de retorno ao bem-estar da sociedade, que mostra o retorno que os países dão em relação àquilo que eles arrecadam na área tributária, né? E, além disso, temos uma participação muito grande nas entidades contábeis, nas entidades da área de direito também, todas aquelas que nós temos profissionais que trabalham. Então, o IBPC, ele presta um trabalho para a sociedade em geral, principalmente de conscientização, né? Mas nós não temos, assim, uma capilaridade muito grande. Isso eu sou, como a gente não tem tanto tempo aqui, eu só estou colocando aqui os principais feitos aí do Instituto, né? Agora, como participar do Instituto? Nós temos a nossa página lá, na internet, que é www.ibpp.com.br, e lá nós temos várias matérias, né? Inclusive, nós temos lá uma relação de mais de 600 produtos que nós calculamos a carga tributária ao consumidor final, que a pessoa pode ir lá e pesquisar, e também pode se agregar ao IBPP trazendo conhecimento, que forma? Mandando artigos, mandando matérias, né? Para que a gente possa enriquecer mais ainda a nossa página, né?
Ok. Inclusive, falando em impostômetro, senhor João Eloy, atualmente, em relação a anos anteriores, a arrecadação aumentou, está menor? Como é que o IBPT vê isso?
Olha, nós já tivemos aumentos bastante grandes, né? Agora, nessa época da pandemia, obviamente, nós tivemos aí um recuo, né? Em virtude da diminuição da circulação econômica, né? Só que, se você for pensar, sempre nós vamos ter aumento de arrecadação em virtude da própria inflação, em virtude do aumento dos preços, né? Então, às vezes, arrecada mais por quê? Não porque se vendeu mais, mas sim porque está se cobrando um valor maior pelo produto, mercadoria ou serviço. Então, aumentando é a base de cálculo dos tributos, né? Principalmente o faturamento. Então, a tendência é que todo ano se aumente. Agora, se você me perguntar sobre o aumento real, que é descontado a inflação, aí realmente esse ano, anos anteriores aí, talvez nós não tenhamos aí um crescimento, ou se tiver um crescimento, seria um crescimento muito pequeno, né?
Certo. Mas que ótimo fazer essa observação. Outro dia, nós temos um programa que ele é repassado para várias emissoras de rádio. E nós comentávamos sobre o impostômetro em alguns municípios do Paraná. E houve um questionamento por parte de ouvintes, dizendo que naquele determinado município se arrecadava muito mais. Eu falei, olha, eu estou me baseando aqui no impostômetro. Então, só para que o ouvinte dessas emissoras de rádio, dessas cidades todas que nos acompanham, o impostômetro, quando ele é imposto de determinada cidade, ele é imposto sobre o quê? Produtos federais, como é que é?
Não, são os tributos municipais arrecadados pelo município, né? Agora nós temos 5.500, quase 5.600 municípios no Brasil, tá? Nós fazemos uma previsão em cima de dados retirados do FINBRA, retirados da Associação de Municípios do Brasil. Então são os próprios entes que capitaneiam os municípios que informam mais ou menos a arrecadação, né? Então é feita uma projeção durante o ano, então acontecem realmente alguns desajustes, vamos dizer assim, que são corrigidos daí quando a gente tem a arrecadação real, tá? Isso daí é explicável pela metodologia que nós utilizamos para projetar os números do impostômetro.
Ok. É que, como o senhor está nos explicando tecnicamente, e é que em relação assim aos comentários na cidade, né, a língua popular... Eles... Não, mas vem mais dinheiro aqui, o prefeito não está aplicando certo, não é só isso. Então eu acabei até pensando que o impostômetro seria relacionado ao imposto sobre o combustível, sobre o que é arrecadado só na área federal. Então eu fiquei assim com essa dificuldade de entendimento para poder explicar para o ouvinte.
Sim, os estados são os tributos estaduais, a União os tributos federais e os municípios os tributos municipais, né, como ISS, IPTU.
Eles estão incluso no impostômetro também municipal?
Também. Todos os tributos arrecadados no Brasil estão fazendo parte do impostômetro.
Ok. Bom, com tanta mudança, com tanta alteração, como é que o IBPT ele se atualiza? Como é que é feito isso, senhor João Eloy?
Nós fazemos aí uma projeção, em cima dos cenários que acontecem no Brasil, estão acontecendo, e aqueles que podem ou não acontecer, e vamos ajustando daí na sequência com a realidade, né? Não tem como, por exemplo, você ter um conta-gotas, vamos dizer, como tinha nos táxis antigamente, aquele contageiro que ficava marcando os reais o tempo todo, né? Que seja completamente eficaz, ou seja, que dê um resultado assertivo da melhor forma possível. Então nós fazemos a alimentação dos valores com base em projeções de arrecadação, e algumas nós pegamos dos próprios entes arrecadadores que nos informam através da lei de acesso à informação o que eles têm de previsão de arrecadar nos períodos em que nós vamos fazer. E durante esses períodos futuros a gente vai acompanhando e vai fazendo os ajustes de acordo com a arrecadação real. Chegando daí no dia 31 de dezembro, sim, fazendo daí o acerto final.
Ok. Pelo seu conhecimento, pela sua experiência, hoje, uma empresa que esteja no Simples é melhor do que com o lucro presumido? Seria o indicado frente ao lucro real? Como é que o senhor orientaria a abertura das empresas na atual conjuntura?
Olha, depende muito, né, da situação de cada empresa, porque cada empresa, né, é diferente da outra, tá? Às vezes fala assim, não, mas ela fatura quase a mesma coisa, mas ela tem a atividade igual, mas os sócios são diferentes, então já muda muita coisa em cada empresa, tá? O que nós vemos é o seguinte, o Simples, ele poderia abordar um nicho maior de empresas com seus benefícios de uma tributação mais simplificada e, em muitos casos, de menor valor. Porque esse limite, por exemplo, que hoje está em 4 milhões e 800 mil ano, poderia simplesmente ser de 10 milhões ou 12 milhões e ele abranger um maior número de empresas, tá? Agora, o que a empresa tem que fazer? Eu sempre falo isso para os meus alunos, para as pessoas que estão me consultando. Tem que fazer o cálculo. Por quê? Porque não adianta eu falar assim, o Simples é melhor, o presumido é melhor. Não, sim, eu fazer o cálculo, mostrar, né? E depois tem mais uma coisa, João, que é muito importante colocar no papel, é que as pessoas, às vezes, elas fazem um cálculo de um planejamento tributário em cima de alguns tributos só, e esquecem que nós temos 63 tributos no vigor no Brasil. Então tem que fazer uma relação de todos os tributos e aí sim você verificar em cada situação o quanto que você vai pagar em relação à escolha do regime, né? Então o Simples é um regime bom, que eu acho que serve a um há várias empresas que podem estar nesse sistema, e também com a arrecadação simplificada, né? E também, principalmente, por não ter a tributação na folha de salários, né? Então, sempre quando a empresa vai fazer a opção tributária, ela tem que fazer os cálculos. Agora, se ela não souber fazer, ela contrata o contador, que é a pessoa responsável pela contabilidade dela, que tem os números, né? E pode daí orientá-la, entende, em qual situação ela vai pagar menos tributos. Só que, novamente falando, é uma somatória de tributos, não simplesmente alguns, entende? E aí você pode cair num engodo e acabar, inclusive, pagando uma carga tributária maior, né? Geralmente, pelo tamanho da empresa, a gente já verifica a situação que melhor pode ser colocada em relação à tributação. Mas nem sempre, às vezes, é muito simples, como o próprio nome está dizendo, né? Já que nós temos um sistema aí que tem um grande número de tabelas e situações e cálculo de vetores às vezes é até complicado dependendo da atividade da empresa. Então, isso tem que ser feito por profissionais, né? Entendi. E os contadores, obviamente, são os mais indicados a fazer esse levantamento.
63 tipos de impostos, seu João Eloy?
Nós falamos, são 63 tributos, né? Entre os tributos, nós temos os impostos, as taxas, e as contribuições sociais, as contribuições de melhoria, e empréstimo compulsório. É aquela do Código Tributário Nacional, cinco tipos diferentes de tributos, né? Então, entre esses aí, nós fizemos uma classificação, olhando o próprio Código Tributário Nacional, naquilo que podia se encaixar como tributo. E elencamos aí, por interno, inclusive, federal, estadual e municipal, e chegamos a essa quantia aí. 63 tributos são cobrados no Brasil até hoje, né? Enquanto nós estamos conversando aqui.
Pode ser. Bom, sim, nós temos uma discussão aí sobre o imposto no combustível. Como é que, uhum, o senhor vê esse trabalho aí?
Olha, eu acho que o maior vilão do imposto sobre combustível, além da questão da política de preços da Petrobras, né, que é baseada em dólar, em valores do comércio internacional, e aqui o dólar está muito, muito valorizado, eu acho que tem a questão da guludice, né, dos estados em relação à cobrança do ICMS. Né? Nós temos um princípio, João, princípio constitucional tributário, chama-se princípio da seletividade, tá? Ele diz o seguinte: os produtos devem ser graduados em suas alíquotas de acordo com a sua essencialidade. Ou seja, quanto mais o produto for necessário à população, ele tem que ter uma tributação menor. E quanto mais ele for nocivo à saúde, como cigarro, por exemplo, como bebidas alcoólicas, ou artigos de luxo, ou supérfluos, ele pode ter uma alíquota maior. Tá? Agora você veja, os combustíveis, eles são, para mim, no meu entendimento, de longe, eles são muito, muito necessários. Então não tem nada de supérfluo, entende, para ter uma tributação tão alta. Aqui no estado do Paraná, o ICMS dos combustíveis é 29%, no Rio de Janeiro é 32%. Isso aí já não é uma tributação, é uma devassa fiscal, entende? Então, no meu entendimento, deveria haver um convênio para que todo o país usasse uma alíquota única e essa alíquota fosse bem baixa. Sei lá, no máximo uns 18%, que é a alíquota interna aqui do estado, já estaria de bom grado, 18%, porque se você baixar de 29 ou 32 para 18, já vai dar uma diferença bastante grande no preço da bomba, né? Então, eu acho que os governadores têm que entender que a população, ela precisa, entende, comer, as empresas precisam crescer, e o combustível, o diesel principalmente, que é em relação aos transportes, é essencial, entende, para o crescimento do país. E aí o pessoal não pode, tem que repassar tudo no preço do PrEP, que vai para o preço dos alimentos, e então todo mundo é prejudicado quando você tem uma tributação tão alta assim sobre combustíveis. Agora, congelamento por 90 dias, eu acho que não resolve. Tinha que cortar na carne mesmo e baixar essas alíquotas aí, que são vergonhosas em relação à questão da essencialidade desse produto.
Entendo, entendo. E aquela, aquele percentual que é cobrado entre um estado, outro, o CONFAES, não chegou a uniformizar, porque, vamos supor, um estado produz cimento e cobra tanto do outro, como é que e nunca se chegou aí a um valor, um percentual que unificasse o Brasil inteiro nesses produtos, como é que fica isso?
Pois é, veja, no ICMS ainda nós temos aquela chamada guerra fiscal, né? Então, como é um tributo estadual, cada estado pode agir da sua forma e legislar do jeito que ele quiser. Então, a própria alíquota do produto, cada estado que determina. Tanto é que nós temos alíquotas aí diferenciadas no Brasil todo, em vários tipos de produto. Então, o que nós temos? Duas coisas: a substituição tributária, que foi um instituto que nasceu para diminuir a sonegação na ponta de consumo, e aí o governo viu que era tão fácil aplicá-la e ele recebia o dinheiro das grandes indústrias já antecipadamente, que hoje em dia quase tudo tem substituição tributária, em quase todos os estados. Então, uma coisa que era para ser corretiva acabou ficando em razão da alta arrecadação que ela veio. Rápida a arrecadação também que ela veio proporcionar, né? E aí tem também a questão dos diferenciais da alíquota, né? Que um estado tem uma alíquota diferenciada, cobra o DIFAL, o outro não cobra. Então, nós não temos uma legislação única para o país. Isso causa muito problema, principalmente para quem trabalha com a legislação, né? Principalmente para os contadores, né? Que tem que estar sempre atualizado e sabendo como que é a legislação de cada estado. Então, a legislação do ICMS é uma legislação monstro. Nós temos aí, se você pegar, como é que você vai saber o regulamento do ICMS dos 26 estados e mais o Distrito Federal? É uma coisa que é praticamente impossível, né?
Causa bastante
transtorno. Então eu digo o seguinte para você: além disso, tem aqueles estados que querem dar alguns incentivos, ou cobrar um ICMS menor sobre alguns tipos de atividade, para arrecadar mais do que os outros, né? Isso é aí que entra a chamada guerra fiscal, que eu acho legítima, por causa que a legislação permite, né, que você faça isso, e a chamada briga entre os estados para atrair investimentos, tanto internos como externos. E é isso que causa o fato de ter essa deliberação de cada estado com uma legislação diferenciada. Agora, se realmente nós tivermos a reforma tributária e entrar no IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que é um IVA, né? A legislação dele vai ser federal, então ela vai valer para todo o Brasil e, obviamente, acabaria com esse problema aí que você relatou, sobre problema de DIFAL, problema de substituição tributária, né? E problema também da diferenciação enorme que tem na legislação em cada estado.
O senhor lembrou bem a reforma tributária. Nós estávamos vendo que no Senado tem cento e não sei quantos projetos para chegar na decisão lá de sabatinar o nome que o presidente propôs aí para juiz do Supremo Tribunal Federal. O senhor veja, agora nós descobrimos que tem cento e tantos projetos nas comissões para ser votado. Onde será que está o da reforma tributária, senhor João Eloy?
Olha, eu acho que esconderam muito bem, né? Porque a gente não se ouve falar mais sobre as PECs, né? Que uma estava no Senado, outra estava no... Agora veja que absurdo, né? Essas duas PECs, uma do Raul, estava no Senado, né? A outra do Bernardo Api, estava na Câmara Federal, discutindo, né? E aí elas se encontraram e fizeram uma comissão mista para estudar as duas PECs, para verificar o que tinha de bom em cada uma e eliminar aquilo que estava de que não servia, né? Eles trabalharam quase 2 anos em cima dessa comissão mista, e quando eles terminaram e fizeram um relatório, e eles entregaram para o recém-eleito presidente da Câmara, o Lira, e ele simplesmente falou: olha, vocês ultrapassaram o tempo, vou desfazer a comissão e vou ignorar o relatório.
Caramba! Então,
são quase 2 anos perdidos, entende? Em cima de um assunto tão sério que é a reforma tributária.
E o senhor...
Então, essa... Oi?
O senhor citou o nome do deputado Raul, que desde que ele foi prefeito em Cambé, ele vem lutando por uma reforma aí.
Exatamente. Ele foi protagonista da PEC 110, né? Inclusive ele viajou o Brasil inteiro fazendo as audiências públicas. Aliás, uma boa proposta de reforma tributária, se você pensar em relação à outra. Só que, infelizmente, ele não foi reeleito deputado federal, né? E aí caiu por terra tudo aquilo que ele estava fazendo. Mas ele foi contratado assim mesmo para continuar trabalhando nesse projeto. Só que esse projeto foi ignorado pelo presidente da Câmara. E depois de tanto trabalho assim, né? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram e deram prioridade para a reforma do Executivo, a reforma do Governo Federal, que é em cima do Imposto de Renda e em cima de PIS e COFINS. Inclusive, o projeto de lei que unifica PIS e COFINS e cria a contribuição sobre bens e serviços também está parado na questão da apreciação e da votação da Câmara. O que andou aí em tudo isso foi o projeto de lei que cria a reforma do Imposto de Renda, que cria a tributação de volta com a tributação sobre lucros e dividendos, né, diminui as alíquotas do Imposto de Renda à pessoa jurídica e acaba com juros sobre capital próprio, entre algumas alterações que vão ser feitas, né? Que, no nosso cálculo, nós vimos que efetivamente teremos de novo aumento de carga tributária, porque essa tributação de lucros e dividendos e a extinção de juros sobre capital próprio, ela não é suficiente pela diminuição da alíquota para que nós não tivéssemos aí aumento de cargas e tivéssemos uma neutralidade. Então, esse projeto do Imposto de Renda, ele passou na Câmara, né? Agora ele está indo para o Senado e está sendo discutido no Senado, que também vai votar esse projeto de lei. Mas o que nós temos de reforma tributária em todo esse tempo aí é apenas isso, né? O governo está tentando fazer a reforma, e tipo, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro.
Então,
o que quer dizer isso? Que ele quer entender a arrecadação, tratar da arrecadação federal e garantir uma arrecadação, sem se preocupar com os estados e com os municípios. Porque ele mexe somente em tributos federais, ele propõe. E simplesmente não está nem aí com a questão das duas PECs, né? A do Raul e a do API, que simplesmente estão sendo ignoradas lá no Congresso Nacional. E agora nós vamos ter que começar tudo de novo, né? Aí o ano que vem tem ano eleitoral e assim vai. Então, na realidade, a reforma tributária que nós deveria ser feita, ela hoje é um engodo, né? Porque ela não agrada absolutamente ninguém, e o governo simplesmente está preservando, tentando preservar dentro dessa reforma a arrecadação dele, né? E não se preocupando com o resto do país. Parece que o país está dividido e só tem o governo federal.
Entendi.
E também de reforma mesmo, infelizmente, nós só temos aí até agora um puxadinho, né?
Que pena, que pena, né?
Nós precisávamos fazer uma reforma mais profunda tributariamente no Brasil, em virtude de que, João, nós temos uma tributação muito alta em cima do consumo, e isso prejudica muito mais os mais pobres do que as pessoas que têm, que são mais favorecidas, vamos dizer assim, porque todo mundo paga igual no consumo, né? Quando você vai comprar alguma coisa como consumidor final, ninguém pergunta se você tem dinheiro ou não tem dinheiro. Então, todo mundo paga igual. E todo mundo pagando igual, proporcionalmente, aquele que é pobre, ele acaba pagando mais, né? Então, era uma grande chance de corrigir essa injustiça fiscal que nós temos no Brasil e trazer, fazer uma transferência dessa tributação mais para patrimônio e renda e tirar do consumo. Mas, infelizmente, isso não foi visto, isso não foi olhado e não foi colocado em nenhum tipo de reforma, porque eles estão diminuindo, extinguindo alguns tributos, como o próprio ICMS, nas duas PECs, na 110 e na 45, mas estão criando dois tributos que, infelizmente, também vão incidir sobre o consumo, que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e o Imposto Seletivo, que é o IS, ambos sobre o consumo. Então, infelizmente, vai continuar acomodante no quartel de Abraão.
Que pena. E espero que o Instituto Brasileiro possa ser ouvido em algum momento para corrigir isso que o senhor observou.
É, mas é muito difícil, entende? Porque a gente, como eu falei já no começo da nossa entrevista, nós não temos capilaridade e posicionamento, por exemplo, para chegar e o pessoal, inclusive, se ter uma ideia, como nós falamos a realidade sobre a carga tributária, e que o governo não devolve em serviços públicos de qualidade, a gente é um pouco, entre aspas, mal visto, né, pelos órgãos da arrecadadora.
Então, ainda tem esse fato aí, né?
É, tem esse fato, porque a gente, lógico, mostra a verdade e ninguém gosta quando, às vezes, de encarar a realidade quando a realidade é ruim, né?
É. E senhor João Eloy, e essa Lei Geral de Proteção de Dados que começou a vigorar agora, como é que o Instituto enxerga isso? O que, que as empresas devem fazer? Como é que é a atual situação? Como é que o senhor orientaria aí as empresas para cuidar e não vazar esses dados?
Olha, essa lei é um grande avanço, né, na questão da transparência e na questão da confidencialidade e da proteção dos dados, né, individuais. Nós, do IBPC, quando foi cogitado, inclusive, o lançamento da lei, nós já fizemos um comitê de compliance e de LGPD dentro do nosso grupo de empresas, e a gente vem discutindo seriamente tudo isso e já estamos, por exemplo, com todas as ferramentas necessárias para encarar de uma forma bastante legal, vamos dizer assim, em termos de lei, né, a LGPD. É um avanço, sem sombra de dúvidas, mas que as pessoas têm que tomar muito cuidado, né? Porque a gente está tratando assim, sobre dados, entende que deveriam, alguns deles, né, são retirados das pessoas aí de forma inadequada, não de acordo com o que está previsto na lei. Então, o meu conselho seria para as empresas, né, dentro das possibilidades financeiras de cada uma, contratar uma empresa para se fazer um compliance interno, né, em que envolva os cuidados com a LGPD. Todos? Não, nem todos, né, tem que ver as empresas que realmente tratam e precisam tratar com os dados individuais, né, das pessoas físicas. Então, é muito importante, entende, levar isso em consideração, e eu acho que não é um gasto, é um gasto, mas não é uma despesa, é um investimento que as empresas vão fazer, porque lá na frente elas podem evitar muitos problemas com relação a essa lei.
Me perguntaram outro dia, eu não soube responder, se o CPF e se o número do título de eleitor seriam dados pessoais que devam ser preservados. Como é que o senhor entende isso?
Olha, depende da disposição dos dados, né? A partir do momento que esses dados estão em locais públicos, eles se tornam, entre aspas, dados que qualquer pessoa pode verificar. Agora, quais seriam esses locais públicos, como a gente fala? Se você for procurar, por exemplo, e fizer pesquisas em algumas ações na justiça, você vai ver que elas vão estar abertas, inclusive os autos, entende? E lá vão constar dados como CPF, como título de eleitor, por exemplo, assim, né? Agora, os dados que devem ser preservados é quando não estão em plataformas públicas. Aí sim, tem que tomar muito cuidado, porque se você publicar algum dado ou retirar um número de um documento que a pessoa não divulgou, vai contrariamente à LGPD. Aí tem que tomar muito cuidado, porque pode haver até processos em termos judiciais lá na frente em relação a isso. Entendeu?
Certo. É realmente preocupante, não é? Porque qualquer funcionário inadvertidamente pode muitas vezes informar alguma coisa e a empresa ser punida, não é?
Por isso é que tem que ter o compliance e esses funcionários têm que ser avisados, informados e participar também, para eles estarem cientes do que está acontecendo e do que pode acontecer com a empresa.
Entendo. Senhor João Eloy, foi muito bom te ouvir aqui. Gostaria que o senhor também nos contasse aí quais são as próximas ações do IBPT e estamos aqui à sua disposição. Essa entrevista, a jornalista Gabriela Rodrigues já pediu para que ela fique gravada, depois ela ficará também no podcast da FECOPAR para acesso a quem quiser aí aprender com as suas observações, com a sua experiência. E eu deixo aqui o senhor à vontade para comentar conosco aí, além do seu trabalho, da sua participação na sociedade, o que que o senhor gostaria de expor aqui aos profissionais da contabilidade. E em nome do Paulino José de Oliveira, da FECOPAR, nós lhe agradecemos.
Olha, eu gostaria de deixar um recado aqui para todos os contabilistas e me solidarizar com eles, em virtude, e eu, por exemplo, não tenho escritório de contabilidade. Eu sou contador, sou também bacharel em direito, mas eu não tenho, eu trabalho com planejamento tributário, trabalho com dando aulas, mas o que a gente nota é o seguinte, principalmente com a classe contábil e o pessoal que tem escritório de contabilidade. Nós temos uma burocracia muito pesada no Brasil na área tributária. Muito pesada, que eu digo, é que são muitas exigências, né? E uma quantidade enorme, e que causa muito tumulto para os contadores poderem atender em dia. E isso faz com que o contador, infelizmente, ele não tenha um tempo melhor qualificado para ele ser um consultor dos empresários. Às vezes ele fica só na prática de ter que cumprir as obrigações, fazer a contabilidade, recolher os tributos, preencher e entregar as obrigações acessórias, e acaba realmente não tendo o tempo para que ele deveria efetivamente fazer e cobrar por isso, que é dar uma consultoria para o empresário, para o seu cliente. Pode ser consultoria na área tributária, na área de negócios, daquilo que ele conhecer e melhor lhe aprover para que ele possa ajudar o seu cliente. Então, o contador no exterior, diferentemente daqui, ele tem um papel muito mais importante e é muito mais valorizado, justamente porque ele é um assessor do seu cliente. Um assessor, um consultor, entende? Então o cliente precisa dele. Aqui no Brasil é muito difícil se dedicar a fazer isso, em virtude de que nós temos uma carga muito grande de trabalho para os contadores, para os escritórios de contabilidade. Obviamente que a tecnologia já melhorou muito, né? Mas ainda continua muito complicado. Então, se pudesse diminuir a quantidade de obrigações acessórias, o governo, além de ele ter uma altíssima carga tributária, ele obriga as pessoas a recolher e mostrar ainda como é que elas calcularam e chegaram naquele valor. Isso é um absurdo, entende, nos tempos modernos. Aí. Então, esse recado que eu queria deixar, queria que houvesse aí uma luta em relação a isso, principalmente pelo CRC Paraná, pela FECOPAR, pelo Ticotiba e outros sindicatos que representam os contabilistas do Estado, né? Para que nós pudéssemos tentar melhorar essa situação. Com relação ao IBPT, nós estamos agora para divulgar nesse mês o IBS, que é o Índice de Retorno ao Bem-Estar da Sociedade, a sua 10ª edição, e infelizmente nessas 9 edições anteriores, entre os 30 países de maior carga tributária do mundo, o Brasil entre eles, o Brasil é o que dá o pior retorno do dinheiro arrecadado com tributos.
Que coisa, então, hein?
É sempre o 30º colocado, nós usamos 30 principais países de carga tributária no mundo e fazemos um ranking. Todo ano, todo estudo. Agora vai sair o ranking de 2021, desculpe, mas o Brasil sempre é o pior em relação a isso. Nós temos que fazer alguma coisa para melhorar esse cenário, né? O cidadão tem que usar o direito dele, que é o direito de voto, tentar escolher os melhores candidatos e fazer com que acompanhar, né? Porque Se você não gosta de política, não gosta de política. Então, se você não gostar da política, os políticos vão fazer tudo aquilo que eles querem fazer e que você não quer participar.
Exatamente.
Então fica complicado, né, cara? Se você não quer participar de partido político, pelo menos participe, que nem nós em entidades, em instituições, como o CRT, como a FIEP, como a Associação Comercial e etc., que pelo menos vai ficar por dentro daquilo que está acontecendo no país, tá? Só para concluir, gostaria de agradecer muito, entende, o convite, fiquei muito honrado, entende, o convite do Paulino, que é o presidente do Secopar. E ele disse que eu seria um dos primeiros entrevistados aí da rádio Secopar. Desejo muito sucesso para a rádio. E fiquei bastante embaidecido, entende? Em poder falar com vocês e trazer um pouco do meu conhecimento e da minha experiência, né? E também, né, com as lideranças que a gente tem aí, tentar melhorar esse nosso Brasil aí, que infelizmente está passando por problemas bastante difíceis, né? Em crises institucionais, econômicas e políticas, tá? Deixo aqui um grande abraço para o Paulino, muito obrigado pelo convite, para você também pela condução dos trabalhos, muito, muito boas, entende? E fico à disposição de todos os ouvintes aí, né, aqueles que quiserem algumas outras informações, eu posso deixar o meu e-mail?
Sim, o e-mail e também o endereço do IBPT na internet.
O IBPT é www.ibpt.com.br, tá? O meu e-mail é o meu sobrenome, é Olenik, né? O-L-E-N-I-K-E, @tributarista.com.br.
Então, Olenik.
Não, Olenik,
arroba
tributarista.
.com.br. Ok. E então, o Olenik.
Você pode me passar um e-mail aí, porque a gente gosta muito de responder e está sempre socializando, né? Porque a gente tem que socializar para poder dividir as agruras, né?
Sim.
E tentar melhorar cada vez mais o nosso país. Sim. Né, João?
Ok. E
pelo tempo e pela disponibilidade aqui, tá? Deixa um grande abraço para todos que nos ouviram.
Ok. Muito obrigado, senhor João Eloy Olenik. E o Olenik é com K de quilômetro, para aqueles que queiram aí fazer o contato com o senhor João. Olenik@tributarista.com.br. Grande abraço, João Eloy.
E pra você, tá? Sucesso.
E não nos abandone, continue na luta aí da mudança, a mudança tributária no nosso país.
Estarei sempre à disposição de vocês, se mais na frente ou até o ano que vem quiserem fazer uma outra entrevista, eu posso te dar o cenário daí da época, tá bom?
É claro, nós vamos conversar outras vezes, sim. Tá bom. Foi muito bom te ouvir.
Que bom.
Isso aqui é importante, né?
Isso, um grande abraço.